Sejam muito bem-vindos novamente ao podcast Ouve Esse Tema, uma produção dos voluntários e alunos do cursinho pré-vestibular da Faculdade de Direito de Sorocaba. Você já sabe que aqui discutimos temas que te ajudam a construir uma base para entender os assuntos mais cobrados no Enem e nos principais vestibulares do país, que cobram cada vez mais os estudantes da interpretação de questões e pontos argumentativos de assuntos sociais, econômicos e políticos. Lembrando que para isso vamos sugerir um filme e discutir o assunto além desse filme, trazendo informações de pesquisas dos nossos alunos e aproximando assim a linguagem do estudante. Eu sou Evelyn Silva, aluna do terceiro ano diurno da FAD, e continuamos juntos por aqui. Se você tem algo a nos dizer, entre em contato com a gente pelo Instagram Cursinho FAD. Sempre é bom esclarecer que o foco desse podcast é a informação histórica e social, livre de direcionamento político partidário. Todavia, entretanto, nossos alunos são incentivados a participar com pensamentos e opiniões críticas livres, cabendo a eles o direcionamento dos assuntos, o que responsabiliza cada participante pela sua respectiva fala. Dito isso, que comece nosso terceiro episódio. O tema de hoje foi sugerido pela nossa corretora de redação, Letícia Gamarra. E o filme é Mandela, Uma Luta pela Liberdade, que você encontra completo no YouTube. O longa, como o próprio nome sugere, conta a história de Nelson Mandela, mas sob a perspectiva do militar responsável por vigiar Mandela enquanto ele esteve preso. Na época em que se passa o filme, a África do Sul estava sob o regime do Apartheid, que começou a ser instituído em 1948. Nesse período, a minoria branca, de descendência de imigrantes europeus, governava o país. E negros não tinham direito a voto. A partir daí, as leis começaram a separar as pessoas por grupos étnicos. Apartheid significa segregação, e nesse caso, a segregação era entre negros e brancos. Os negros foram proibidos de frequentar os mesmos lugares que os brancos, lugares comuns mesmo, como escola, hospitais, universidades e até mesmo a mesma calçada. O regime se manteve pelos anos 60, 70, 80, começando a declinar no início dos anos 90. A voluntária do cursinho e corretora de redação, Letícia Gamarra, conta por que escolheu esse filme e a importância de discutirmos esse tema.
Bom, nesse filme a gente consegue ver como era o pensamento dos brancos que consideravam os negros uma ameaça e dizia que não era da vontade de Deus misturar as duas raças. A gente vê também parte da censura pela qual os negros passavam, né? Eles não podiam falar como era a sua situação na prisão. Mandar uma carta só a cada 6 meses. Enfim. Mas o que eu acho ainda mais triste é pensar que esse fato não ocorreu há tanto tempo assim. Começou em meados de 50 e acabou somente nos anos 90. Esse filme, então, traz questões importantes, como a luta pela igualdade, como eles eram censurados e vistos pela sociedade só pelo fato de serem negros, e como isso perdura até hoje. O apartheid acabou, mas a luta ainda não. Então, acredito que esse filme não seja importante para assistir só agora, só nos dias atuais, mas sempre, para que a gente possa ver todas as conquistas que foram feitas até agora e todas as que ainda faltam, né? E essa luta coletiva pela igualdade.
A chave do combate a esse regime enfrentado pela África do Sul é, sem dúvida, Nelson Mandela, também chamado de Madiba, nome do clã a qual ele pertencia. O aluno Eric Arruda resume para a gente quem foi Nelson Mandela.
Nelson Mandela nasceu em Miveso, África do Sul, em 1918. Filho em uma família de nobreza tribal. Seu pai morreu quando ele tinha 9 anos. Cursou os estudos primários em um colégio exclusivo para negros. E em 1939, entrou para o curso de Direito, na Universidade de Fort Hare, a primeira universidade da África do Sul a ministrar cursos para negros. Por se envolver em protestos, junto com o movimento estudantil, contra a falta de democracia racial na instituição, ele foi obrigado a abandonar o curso. Então, se mudou para Joanesburgo, maior cidade da África do Sul, onde encontrou o regime de terror imposto à maioria negra. Ao longo desse episódio você vai entender o que acontecia na África do Sul nessa época, mas devo adiantar algumas coisas. O partido político de Mandela, o ANC, foi proibido. E em 1960, diversos líderes negros foram perseguidos, presos, torturados, assassinados ou condenados. Entre eles estava Mandela, que em 1964 foi condenado à prisão perpétua. Enquanto estava preso, Mandela se recusou diversas vezes a ser solto, pois não chegava a um acordo com os líderes nacionais brancos sul-africanos. Ele exigia liberdade a todos os presos políticos e que o seu partido, o ANC, fosse legalizado. A pressão mundial pela sua soltura começou a ser grande demais para o governo, que sofria com boicotes e campanhas negativas em todo o mundo. E no dia 11 de fevereiro de 1990, depois de 26 anos, o presidente da África do Sul, Frederick de Klerk, libertou Mandela. 3 anos depois, Nelson Mandela e o presidente assinam uma nova constituição sul-africana, pondo a fim a mais de 300 anos de dominação política da minoria racial, preparando a África do Sul para um regime de democracia multirracial. Nesse mesmo ano, Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, pela luta em busca dos direitos civis e humanos no país. E em 1994, é realizada eleições multirraciais no país, com o partido de Mandela vitorioso, e ele eleito presidente da África do Sul. Finalmente, seu governo, com maioria no parlamento, acabou com um longo período de opressão aprovando importantes leis em favor dos negros. Mandela governou até 1999, quando conseguiu eleger seu sucessor, falecendo em 5 de dezembro de 2013, em Joanesburgo.
Morreu agora há pouco o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, símbolo da luta contra a segregação racial. Mandela tinha 95 anos.
Mas, voltando ao apartheid, qual era a justificativa para que a comunidade branca da época aceitasse esse regime político? A aluna Ingrid Camargo explica.
Após o iluminismo e utilitarismo, consequência do protestantismo financiados pela burguesia, houve a ideia que todos os humanos são iguais. Em 1948, com a vitória do Partido Nacional nas eleições legislativas, a segregação racial se tornou oficial. O governo passou a registrar cidadãos segundo a raça e a proibir casamentos mistos. O governo confiscou propriedades de negros e obrigou milhares de pessoas a se mudar para áreas reservadas por etnia. A cor da pele passou a definir se a pessoa poderia votar, onde iria estudar, morar, trabalhar e receber tratamento médico, diferenciando lugares e posições de brancos e negros na sociedade. Em um momento no filme, a segregação racial foi justificada como vontade de Deus, tal como a mistura de gansos ou patos não é natural e não há questionamento para Deus.
Pai, por que não parou aquele policial?
Porque é o trabalho dele.
Tirar a mãe do neném dela?
Não. Mas se a mãe não tem passe, então ela não tem permissão para ficar lá. Aí precisam prendê-la.
E a gente tem passe?
Nós não precisamos.
Por que não?
Porque somos brancos.
Mas isso não é justo, pai.
É o apartheid. É como vivemos, Natasha. Brancos de um lado, negros de outro.
É a vontade de Deus, querida. Tal como não misturou pardais e andorinhas, ou gansos e patos, ou vacas e cervos, é que não é natural. E não questionamos Deus.
O conceito de reducionismo ajuda a gente a entender como a vigência do apartheid foi possível durante tanto tempo. A estudante Lores Ferreira pesquisou e pode explicar para a gente o que é esse reducionismo.
Em filosofia, o reducionismo é a diminuição do grau de complexidade de um determinado fenômeno pelo foco em apenas uma de suas características. No caso do reducionismo materialista, é aquilo que acontece quando reduzimos toda a natureza e a experiência humana a causas materiais, o que acaba criando uma perspectiva limitada de que são manifestações puramente físicas, coisas como a moral, a ética, a arte, emoções e questões espirituais, que a alma exista ou não, e, em suma, tudo que é subjetivo. O materialista reducionista é uma pessoa peculiar, que faz coisas incompreensíveis enquanto se considera sensata, pois tudo é lógico e simples. E, de fato, isso aconteceu durante o apartheid, pois as leis implementadas pelo regime, como a proibição de casais interraciais, ou até mesmo a separação de famílias em que alguns integrantes não foram classificados no mesmo grupo racial que os demais, foram atos tomados por pessoas brancas, a minoria, mas que achava certo e sensato se manterem no patamar mais privilegiado do que os demais, os tratando de maneira desumana e cruel. E como exemplo, tem uma parte do filme, o qual é perguntado ao Mandela se ele está gostando da prisão. E ele diz que as celas são úmidas, a comida é imprópria para consumo, e que eles são tratados pior do que criminosos comuns. E essa, sem dúvida, foi uma cena muito comovente. Triste, dolorosa, para qualquer pessoa que tem empatia e comoção pela dor do próximo. E o apartheid foi comendado por materialistas reducionistas, por pessoas que achavam sensatas as suas atitudes, mas que não tinham moral alguma e muito menos sensatez.
E se antes a luta e a pressão pelo fim do regime era somente dos negros, com o passar dos anos, países e instituições como a ONU pediam o fim do regime segregacionista e a redemocratização da África do Sul. Um dos documentos mais conhecidos pela luta dos direitos iguais no país é a Carta da Liberdade. Ingrid Almeida conta o que foi esse instrumento.
A Carta da Liberdade é um documento fundamental da causa anti-apartheid na África do Sul, aprovado pela Aliança do Congresso com a participação de Nelson Mandela. O texto foi elaborado em meados da década de 1950 e aprovado pelo Congresso do Povo. A carta defendia igualdade de direitos para todos os cidadãos sul-africanos, independente de sua etnia, e ainda a reforma agrária, melhoria das condições de vida e trabalho, justa distribuição de renda, obrigatoriedade do ensino público e leis efetivamente justas. Foi um instrumento importante na luta contra o apartheid.
E finalmente, em 11 de fevereiro de 1990, aos 71 anos e após 27 anos preso, Mandela é libertado. A gente ouve agora o Jornal Nacional exibido um dia após a soltura de Mandela, no dia 12 de fevereiro, na voz de William Bonner.
Na África do Sul, muitos negros pagam com a própria vida pela alegria, pela libertação de Nelson Mandela. De ontem para hoje, quase 50 pessoas morreram, quase todas em conflitos de rua nos subúrbios negros do país.
O líder negro de 71 anos acordou hoje para o primeiro dia de liberdade numa paisagem de sonho. Ao lado da mulher Winnie e dos netos, Mandela pegou o sol da manhã no jardim florido da casa do arcebispo Desmond Tutu. O homem que deixou de ser um mito para virar gente deu mais tarde a primeira entrevista coletiva depois de 27 anos na cadeia. Só agora o mundo começa a conhecer como é, na realidade, este homem sereno, de terno cinza, gravata de seda e voz suave. Mandela saiu da prisão com a segurança de um político experiente. Ele disse que o governo terá que negociar com o Congresso Nacional Africano e voltou a defender a luta armada contra a violência do apartheid. O anfitrião do encontro, o Prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu, ao final da entrevista, se despediu efusivamente do casal Mandela. Os dois seguiram de jatinho para Johannesburgo, de volta para casa. Em Soweto, a população negra cantou e dançou o dia todo à espera de seu mais ilustre vizinho. Neste estádio de futebol, a festa virou um drama. A multidão impaciente invadiu o campo e muita gente ficou ferida nestas cenas de desespero. Por motivo de segurança, o encontro de Mandela com a população de Soweto foi transferido para amanhã, em outro estádio. E a multidão promete mais festa para o líder negro.
A libertação de Mandela mais tarde significaria o fim do apartheid, como explica novamente Ingrid Almeida.
O apartheid chegou ao fim no ano de 1994, com a eleição de Nelson Mandela. Por um conjunto de fatores, como a escassez do domínio branco na África do Sul, a intensificação de manifestações contra o sistema e com a volta da legalidade do CNA, Congresso Nacional Africano.
Há cientistas políticos que defendem que ainda hoje vivemos um apartheid contemporâneo, mas velado, um regime racista que até hoje permeia toda a sociedade, que segrega as pessoas pela cor da pele. Trazendo o assunto para o campo da ciência jurídica, a voluntária do cursinho, Carolina Silva, formada na FAD e hoje advogada, explica qual a diferença entre racismo e injúria racial. Termos que muitas vezes são usados de forma equivocada pelo senso comum.
A diferença entre a injúria racial e o racismo está no direcionamento da ação. Na injúria racial, a ofensa é destinada diretamente ao indivíduo, que tenha raça, cor, etnia, religião diferente, tendo como principal objetivo ofender diretamente a honra da vítima e tratando-se de um crime que prescreve em 8 anos e que cabe fiança. Enquanto no racismo, a ação discriminatória ela se aplica a todo um grupo social, como, por exemplo, impedir negros de acessarem determinado local. E diferente da injúria, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível.
O episódio de hoje vai ficando por aqui. Obrigada por ter ficado com a gente e semana que vem nos encontramos novamente. Não deixe de ouvir os episódios mais antigos do Ouve Esse Tema, que você encontra aqui mesmo na plataforma do Spotify. Tchau!
Mandela, Mandela, mudou o mundo numa cela. Mandela, Mandela, lutou pela liberdade, terminou sem ela. Mandela, Mandela, mudou o mundo numa cela. Mandela, 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 lutou pela liberdade, terminou sem ela. A moça de Moçambique não sambou lá na Portela. Quem disse que é do negro a patente da favela? Da África do Sul ao norte da América, a ONU assistiu inerte, só um homem fazer quer.